Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Tudo bem? Sobreviveram ao carnaval? O carnaval sobreviveu a vocês? Carnaval são 4 dias para os quais as pessoas se preparam durante o ano inteiro, muitas delas, ou com o que elas sonham o ano inteiro, porque é o momento em que você pode fazer o que você quiser. Hoje eu queria falar com vocês sobre aquilo que nós vamos fazer o ano inteiro. Então, diferente do carnaval. Não sei quanto tempo você pode se preparar para isso, mas ao longo desse ano 2018, nós, como Igreja Cristã da Família, e todas as demais Igrejas Cristãs da Família, vamos estar se preparando para ir nessa direção, o nosso tema do ano. Eu não entendo muito bem as pessoas, a sua necessidade de se expressar, às vezes, em público, o que é privado, né? Mas com a tecnologia, isso aumentou. E agora tem Facebook, Instagram, WhatsApp. E as pessoas colocam ali coisas que elas pensam, elas sentem, depois até se arrependem. Isso tem sido até uma dica para quem faz RH, né? Cuidado com o que você escreve no Facebook, porque o gerente de RH da sua empresa está lá olhando. E quando você escreve alguma coisa, grava. Eu vi algumas mensagens de Facebook esses dias, de WhatsApp, aliás, que eu não tenho Facebook, até agora consegui sobreviver sem ele, mas no WhatsApp agora ele tem um status. Aí você coloca ali um monte de coisa, as pessoas começam a colocar um monte de fotos, palavras, virou um muralzinho, né? E aí manda para todo mundo. Eu recebi uma de uma pessoa que é cristã, não é da nossa igreja, mas escreveu assim, carnaval, né? Colocou uma foto de grupo de pessoas preparando para sair para o bloquinho aí. Bora ser feliz. Dane-se o que os outros pensam de mim. Eu fiquei pensando assim, o que eu penso dela, né? A pergunta é, acabou o carnaval. Conseguiu ser feliz? Consegue ser feliz apesar do que os outros pensam? E realmente, Paulo falou isso, ó, eu não julgo a ninguém e a mim mesmo não julgo, não quero que ninguém me julgue. Mas nós precisamos saber o que Deus pensa de nós, né? Qual a opinião dele a nosso respeito? E se nós estamos entendendo que a nossa função aqui na Terra não é sermos felizes. E na hora que você busca ser feliz, você busca fazer com que os demais, os outros, trabalhem para você. Quando você busca fazer alguém feliz, você começa a entender um pouquinho mais o que é o coração e o plano de Deus. Então, por isso é importante hoje aqui, para você entender como ser feliz. Como cumprir um propósito. Como fazer algo que não é para você, mas que te preenche, que te completa. E como saber qual que é a vontade do chefe naquilo que é a razão pela qual ele te criou. Então, queria colocar aqui o nosso tema do ano, não sei se vocês sabem, né? É ide, fazei discípulos. É o nosso foco 2018. Ide e fazei discípulos. Acho que essa é uma frase que todo mundo conhece, né? Do versículo lá de Mateus 28, 19, que a gente lê daqui a pouco, que fala sobre o nosso papel como filhos de Deus, o que Deus espera de nós, o que Deus quer que nós façamos, né? Discípulos. Agora, como que isso funciona? Então, eu fiquei pensando aqui, isso aqui dava uma aula no CRE, né? Dava uma aula de português para o CRE. Nunca dei aula de português no CRE, mas talvez essa valesse a pena. Primeira pergunta do dia aqui, quem é Deus? O que define Deus? Esse ser que domina todas as coisas, que criou todas as coisas, que faz, que tem todo o poder, que está em todo lugar, que conhece tudo. Por isso ele é onipotente, onipresente e onisciente. Se você está aqui sentado essa noite, é porque você acredita que existe um Deus. Senão, você deve estar muito chateado de ter que vir aqui amarrado porque alguém te convidou e ficou chato dizer não. Mas se você acredita em Deus, e essa é a segundo passo que muitas pessoas não dão, se você realmente acredita em Deus, então você tem que entender que Ele é onipotente, onipresente e onisciente. Então não adianta querer um Deus que te sirva. Porque se Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, não você. Ele não é um gênio da lâmpada que você tem o direito a 3 desejos. Se Ele é onipresente, não adianta você fingir aqui na igreja que está tudo ok, quando lá fora, em algum momento, em algum bloquinho, não está. Porque Ele é onisciente. Ele sabe todas as coisas. Não tem nada escondido. Não adianta você reservar um tempo da sua vida para ir numa pequena família, num culto, numa reunião de igreja, e usar o resto do tempo indo em outros lugares. Porque Ele é onipresente. E onde você for, ali Ele vai estar. A Bíblia tem vários versículos falando sobre isso. Então, se você conhece realmente Deus, você tem que saber que Ele tem um plano e que nós estamos seguindo esse plano. Mas o que define esse Deus? Uma pergunta bem teológica. Eu vou ficar só no raso aqui, que eu acho que já é bastante para nós nessa noite. Deus é definido por aquilo que Ele fala na primeira vez que se apresenta, no primeiro versículo da Bíblia. E o primeiro versículo da Bíblia é: no princípio, criou Deus. O que Deus é? Criador. Deus é criador. O que isso significa? Significa que Ele tem a capacidade, de onde não tem nada, fazer alguma coisa. Criar. Não existe, agora existe. Ninguém mais, nem você, nem nenhum anjo, nem nenhum demônio, nem o diabo, são criadores. Então ninguém mais pode, do nada, fazer algo. E quem enunciou essa lei foi o Lavoisier. Quando ele disse: na natureza, no universo, nada se cria, tudo se transforma. E os engenheiros, os estudantes de engenharia, mudaram isso para, né? Nada se cria, tudo se copia. Então, quando você vai fazer um exercício, um trabalho, uma prova, você vai, alguém já fez. Ou então a frase também famosa: não há nada, Salomão, né? Não há nada de novo debaixo do céu. Acima do céu está Deus. Para baixo aqui, não há novidade. A transformação, a reciclagem. Conversei com uma pessoa esse fim de semana que é de uma organização, uma ONG, que fala sobre catadores de lixo, né, e reciclagem. E eu vi reportagens sobre isso também, que nesse carnaval, você imagina a quantidade de lixo que ficou jogada lá na 23 de maio, nas ruas, nas passarelas. E desse lixo, 90% foi para a aterro sanitário. E aí estava falando, se nós tivéssemos reciclado, porque é basicamente garrafa, matéria plástica, papel, tudo que pode ser reciclado. Daria emprego, daria dinheiro, mas a prefeitura joga lixo fora. Que nem copiar, copia. Nem transformar, transforma. E aí vira um problema, o lixo. Então Deus criou o mundo e colocou tudo numa ordem, e nós vamos lá e mexemos nessa ordem. Transformamos minério em ferro. Ferro em carro. Carro em sucata. E aí fica a sucata jogada em algum lugar. Deus criou lá a natureza, as plantas. E aí, daquilo, das florestas soterradas, vem o petróleo. E do petróleo vem o plástico. E o plástico vai para o mar e nunca mais vira nada que não seja plástico. Lixo. Então nós, como homens, nós não criamos. Nós reciclamos. Transformamos, mudamos e vamos entupindo o planeta de lixo. Não apenas o lixo físico que você tem, mas o lixo moral. Tocamos as pessoas e corrompemos os seus pensamentos, os seus sentimentos, os seus desejos. Então, o Criador está em busca de restaurar a criação. E a palavra fala que a Terra, o universo, geme na expectativa desta restauração. E você também geme. Quando você sente essa angústia, dizendo, não aguento mais essa vida, você está gemendo. E aí o diabo fala para você, eu tenho uma proposta, continue gerando mais lixo. Vá para mais uma festinha. Entra em mais um baile. Curta mais um pouco. Gera mais produto que não é reciclado. E Deus fala, faça uma coisa diferente. E eu fiquei pensando nesse negócio do Criador, porque criar é essa capacidade de vislumbrar uma outra coisa que não existe, imaginar algo que não existe e trazê-lo à luz. Esta é a história do Gênesis 1. Algo que não está, passa a ser. Criação. Essa palavra também tem uma aplicação hoje com criatividade. Toda agência de propaganda tem um setor de criação. Que são as pessoas que ficam pensando ideias. Slogans. Palavras. E todo ano você é bombardeado com esses slogans que definem como as pessoas vão pensar, o que elas vão sentir, como elas vão se comportar. Nem vou entrar nisso também aqui, mas é fascinante esse mundo da criação. Como pegar palavras e fazer com que elas tenham um sentido que você não se esqueça dela. E as empresas contratam a custo de milhões as pessoas que têm essa capacidade de gerar uma frase que defina o seu negócio e que entra com essas pessoas. Para você comprar hambúrguer, para você comprar refrigerante, para você consumir serviços e produtos bancários, para você lembrar de uma empresa pela frase, pela palavra que alguém criador imaginou e colou em você. Porque é o poder das palavras. E se alguma coisa que nós temos como espelho de Deus na nossa criação é a nossa capacidade de falar. Você está sentado aí me ouvindo. Se fosse aqui a reunião dos animais, não que não seja. Somos racionais, pelo menos, deveríamos, né? Como seria a comunicação? O homem tem essa capacidade de falar, de escrever, de transmitir as suas ideias, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. E o que a Bíblia fala de criação, Gênesis 1:1, foi o que eu li aqui, né? Foi o que eu falei. No princípio criou Deus a terra, não tinha nada e Deus criou. Agora, quando vai em Novo Testamento, João 1:1, o que ele fala? No princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E é um paralelo da criação do Novo Testamento e a criação do Velho Testamento. Só que ele fala aqui, verbo. Quem é o verbo? Jesus. Jesus é o verbo encarnado, o verbo que se fez carne. E o que é verbo? Uma palavra que designa ação. Então quando você olha a criação lá em Gênesis 1, Deus disse, haja e ouve. Então o poder da criação é o poder de falar e alguma coisa acontecer. O poder da força, da mensagem de uma palavra. E para que uma palavra possa expressar uma ação, ela tem que ser um verbo. Tenta se comunicar com alguém sem usar verbos. As mulheres perguntam, onde você vai? Pelo menos é o que eu ouço bastante. Onde você vai? Tira o verbo é ir, né? Fica, onde você? Onde você? O que significa isso? Mim, aqui. E aí você responde com dois verbos. Vou almoçar. Dois verbos que exprimem para onde você está indo e o que você está fazendo, né? Vou almoçar. Vou trabalhar. Vou dormir. Você consegue expressar uma ideia completa usando dois verbos, mas não consegue expressar nenhuma ideia usando dezenas de palavras sem verbos. O verbo é a assinatura da criação. Quando você verbaliza, você comunica, você transmite. Por isso Jesus é o verbo, porque ele é a ação que faz com que a sua vida tenha significado. Você é um substantivo comum. E ele dá vida à sua vida. O verbo se fez carne. Como eu disse, dá para fazer uma aula de português aqui. Mas eu quero só citar algumas coisas, talvez vocês não tenham pensado. Quando a Bíblia fala que Jesus é o verbo e o verbo é a criação. O verbo expressa movimento, né? Existem os tempos verbais. E aqui eu quero entrar então na última frase dessa primeira parte, que é o tempo. Que é outra coisa que define Deus, né? No princípio, ou seja, tempo. Sabe aqueles programas de auditório que tem que ganhar prêmio? E você, então, tem uma pergunta, e a pessoa tem que responder, tem 30 segundos. Então a pessoa faz a pergunta tem um verbo, senão ela não vai entender a pergunta, e ele fala tempo, aí começa tic-tac, 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 tic-tac. E você fica ali pensando, 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 né? E os outros tentando fazer você entender, só aquele jogo de descobrir lá o nome da coisa, o nome do filme, a frase, a mímica, e fica pensando, 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 e o tempo vai correndo. Aí quanto mais passa o tempo, mais desespera. E o apresentador, claro, para poder dar emoção, ele fala, faltam 10 segundos. Aí você fala, meu Deus do céu, já esqueceu o seu nome nessa hora. Teve um jogo que foi famosíssimo, né? Virou filme aí também, que é o Jogo do Milhão. O Silvio Santos fazia isso, né? Aí fez um joguinho, você responde aquelas perguntas. Tem um tempo, responde as perguntas. Você vai responder, vai aumentar a dificuldade. Respondeu, sei lá, 15 perguntas, ganha 1 milhão. E quando você vai jogando o joguinho, poxa, eu ganhei 1 milhão várias vezes. Eu só não ganho quando pergunta coisa de cinema, a novela. Aí, meu amigo, não tenho tempo para isso. Mas vai perguntar coisa de ciência, de história. Meu conhecimento geral é muito bom. Então, puxa, falei, poxa, é fácil ganhar 1 milhão, hein? Não. Uma coisa é você brincando no joguinho aqui, na poltrona do avião, né? Tem alguns aviões que tem lá ó, a telinha que tem um joguinho. Você acaba jogando, gastar tempo do voo. Você responde aquelas perguntinhas, trivia. Uma coisa é você responder a pergunta sentado na poltrona pensando em nada. Outra coisa é botar a luz na cara, botar o microfone e falar, se você acertar essa pergunta, você vai ganhar 100 mil. Se você errar, você vai perder tudo. Já começa. E a pessoa fica lá, 10 segundos, 5 segundos, 3 segundos, acabou, acabou, acabou. Porque o tempo define a sua vida. E quem é o apresentador? Nada contra o Silvio Santos, pouco a favor. Quem é o apresentador dessa história? É o diabo. Ele fica lá, tá correndo o tempo, e aí, fez o quê, fez o quê? Porque ele quer condenar. Ele quer te tirar do jogo. Ele quer que você perca aquilo que você poderia ganhar. Então o tempo trabalha contra. Quando começou esse relógio a contar? No princípio. É o zero. Então, antes do princípio, pouco sabemos. Nós sabemos que Deus é eterno, e, portanto, existiam antes do Gênesis 1, que não existia criação. Nem diabo, nem homem, nem nada. Sabemos que, para antes da criação, não há tempo. O que não quer dizer que eram milhões de anos, era não tempo, as coisas estáveis. Já falei sobre isso, não vou gastar aqui hoje, senão eu não tenho tempo. Mas depois da criação começa um reloginho, e nós começamos a mensurar tempo. Cronologicamente falando, a nossa história dá 6 mil anos, no momento que foi escrita aquelas coisas, contando, escrevendo aqueles atos. Da criação humana mesmo, é bem mais. Não sei se você acredita que o homem tem 6 mil anos, que Deus criou o mundo há 6 mil anos atrás. Nós não acreditamos nisso como igreja. Então, Gênesis 1 é uma história atemporal. Que ele escreve em ciclos que podem durar milhões de anos. Mas é uma história verdadeira. Nós acreditamos na criação. Deus criou o mundo. E esse tempo vai contando, tempo vai contando, tempo vai contando. E para nós, o que interessa são os 70, 80 anos da nossa vida, que define o que nós entendemos, conhecemos, sabemos e decidimos em relação à eternidade que virá e em relação ao tempo que já passou. O que é, já foi. E o que há de ser, também já passou. E Deus pede contas. Foi o que Salomão falou depois de pensar muito sobre esse assunto. Não há nada de novo debaixo do sol. Tempo. Então, temos aqui criação, que é fazer coisas que não existem. Temos aqui verbo, que é a palavra expressando as coisas. E temos o tempo. E como essas coisas se misturam? Aqui eu acho que essa você não deve ter pensado. Vamos lembrar nossas aulas de português. Quantos tempos verbais existem? Basicamente três. Passado, presente, futuro. Tem o passado do pretérito, futuro do pretérito, pretérito mais que perfeito. Aí complicará as coisas, né? Mas basicamente é o que aconteceu, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Tempo. Passado, presente e futuro. E você usa palavras para expressar o que já foi, o que está acontecendo e o que vai ser. E Deus é o mesmo ontem, hoje. Pergunta mais difícil de português. Quantos modos verbais existem? Três. Quais são os três modos verbais? Indicativo. Positivo. Indicativo. Subjuntivo. E imperativo. Olha que aula de português você ganhou grátis hoje. Indicativo. Subjuntivo. E imperativo. E sabe de uma coisa? Quando você fala do modo indicativo, que é o que a gente mais usa, quando vai conjugar verbos, presente do indicativo. Eu vou, tu vais, ele vai. Nós vamos. Vós. Vós vades. Vós vades, vós ides. Eles vão. O presente indicativo a gente consegue conjugar mais fácil, né? Eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, nós vamos, eles vão. É o do indicativo. O que é o indicativo? É um modo verbal que exprime a ação do que está acontecendo. Então, fatos, certezas, ideias, são um modo indicativo. Coisas objetivas. Existe o subjuntivo, que, como o nome já diz, exprime desejos, possibilidades, dúvidas. Peguei um exemplo aqui que é assim. Quando você fala, estou pregando aqui, ele prega muito bem. Presente. Eu prego, tu pregas. Ele prega. Agora, subjuntivo. Talvez ele pregue bem essa noite. Se pregue, está no subjuntivo. Pode ser que ele pregue. Mas ele demora muito. vai passar o tempo. Ele fala um negócio que eu não entendo. Acho que ele não prega muito bem, não. Eu nem sabia que eu estava no subjuntivo. E tem um imperativo, que exprime ordens, comandos, né? Pregue. Prega você. Quem prega hoje? Prega você. O imperativo é um negócio meio complicado, porque quando a gente fala com Deus, é estranho. Bom, primeiro eu queria dizer o seguinte, esses três modos verbais também exprimem Deus. Porque o lado subjuntivo, que é o lado dos sentimentos, o lado das ideias, tem a ver com o Espírito Santo. Nossos sentimentos. O lado dos fatos das coisas tem a ver com Deus. E o lado das ordens tem a ver com o general que é Jesus. Os comandos. Imperativo. E aqui, ide, fazei discípulos. Está em que tempo? Eu perguntei em que tempo. Está no presente. Está no presente. Em que modo? Em imperativo. Porque é uma ordem. Quem que deu essa ordem? Jesus. Jesus está no imperativo, dando ordens. Deus está fazendo todas as coisas no indicativo. E o Espírito Santo está no subjuntivo. Aposto que você não sabia disso. Então o verbo está lá nos tempos e nos modos indicando Deus. Indicando Deus. E o que ele quer de você? Ele dá ordens para que você, obedecendo essas ordens, seja igual a ele. E esses dois aqui, ide, fazei, que é um pedacinho do versículo, depois mais para frente nós vamos falar dos outros lá, mas eu quero gastar tempo nesses dois hoje aqui. Esses dois aqui são muito interessantes, porque para piorar a nossa situação, isso não foi escrito em português ou não foi dito em português. Eu estava falando latim? Você pensou que Deus falava latim, né? Você é o Papa que te disse isso, né? Não é verdade. Não é verdade. Jesus não falava latim. Nem latim, nem latindo. Que é o gerúndio do latim. Imagina essa, um cachorro fala o gerúndio do latim? Ele fala latindo. Ele falava grego, aramaico, nem hebraico era. Jesus falava em aramaico e foi escrito em grego, que era a linguagem daquela época. Então a Bíblia, o Novo Testamento, é escrito em grego. E os tempos verbais no grego tem um a mais, que é um tipo de imperativo, só que na verdade é um gerúndio. Então o ide não é um imperativo, não é uma ordem. O ide é um gerúndio, é como se fosse indo. E quando você lê lá o texto, ali embaixo não dá nem para ler, né? Mas ele fala, ensinando, batizando. Esse ensinando, batizando está no gerúndio. E é também indo. Então o grande imperativo desse versículo não é ide. É fazei. A palavra mais importante desse texto é fazer. E de fazer. Por quê? Porque para você fazer, tem que ir. Então, primeiro você chega lá, depois você faz. Quando o teu chefe fala, fecha o pedido, ele não está falando, vai no cliente. Mas é claro que você tem que ir no cliente para fechar o pedido. Mas só ir no cliente não resolve. Se você for no cliente e não fechar o pedido, resultado zero. Você vai ser medido de acordo com aquilo que você fez. Todos seremos julgados no tribunal de Cristo por meio daquilo que fizemos no corpo. O bem ou o mal. O ir e o vir é a maneira de fazer. Então esse ide Não é uma ordem que se encerra em si mesma. Como alguns até pensam, precisamos ir e pregar o evangelho. É mais importante fazer. Você mostra a tua fé pelos seus sentimentos e pensamentos, eu mostro a minha fé pelas obras. O que eu faço? Então a pergunta para 2018 é: o que você está fazendo? Porque o discurso é legal. E assistir o culto é importante. Desde que isso seja base para você fazer alguma coisa. Se aquilo que você está estudando, aprendendo e entendendo hoje muda o seu comportamento e você está fazendo alguma coisa, então Deus está se agradando do que está acontecendo na sua vida. Se você está acumulando conhecimento e vai chegar em casa e dizer: mulher, hoje eu aprendi que os tempos verbais exprimem a trindade. Aumentou a sua punição. Você sabe mais e fez menos. Não se iluda, nenhum ignorante vai entrar no céu. Mas quem sabe mais e faz menos vai ganhar mais castigo do que quem não sabia. Então tem mais punição para quem sabia a vontade de Deus e não fez, do que para quem não sabia e não fez. Mas não saber não é desculpa. Então nós temos aqui uma oportunidade. Começou o ano, acabou o carnaval, segundo o calendário brasileiro, o ano começa depois do carnaval. Então começou o seu ano. Produzir, trabalhar, fazer. Ide fazer discípulos. E o imperativo, ele vem do presente e do indicativo. Isso eu aprendi com a minha mãe, nunca mais esqueci. Quando a gente ouve o crente orando, é engraçado. Nós não fazemos nada, mas vivemos dando ordem para Deus. Então quando a gente ora no imperativo. Senhor, faz isso, vai aquilo, vem, aconteça. E pior ainda, a gente fala errado. Porque não conjuga nem imperativo como devia. Tem uma dica muito legal para quem gosta de falar direitinho o português. O imperativo, ele é a segunda pessoa do singular do plural, sem o S. Então, pega qualquer verbo aqui, né? Eu vou comer, né? Eu como, tu comes, ele come. Tu comes. O imperativo é come, tu. Você tira o S, vira imperativo. Então quando você fala que ele coma, não está no imperativo. Está no desejo. Come. Essa é a ordem. Qualquer mãe sabe disso. Quando o filho começa... Come. Você tira o S que ele come. Para de pedir por favor, para de ser subjuntivo. Para de... Vai lá e vai agora. Seguinte aí, ou você come ou então... Então, quando você estiver pensando como é que você conjuga no imperativo, pega no segundo, na segunda pessoa do presente indicativo, tira o S e você vai entender, vai começar a orar melhor aí. Quando Deus falou para Moisés, marche, imperativo. Quando Jesus falou para Lázaro, sai para fora, imperativo. E quando Jesus chega aqui em Mateus 28 e fala, ide, imperativo. Vai e faz o discípulo. Ide e fazei. Põe o próximo aí. Já pôs, né? Essas são as duas palavras gregas que definem esse ide e fazei. Você não precisa decorar. Talvez nem consiga, né? Anterior, põe aí. Achei legal isso da grego, porque você, quando você começa as palavras, você começa a entender, né? A primeira é pi, que é P. O, ro, que é R. Epsilon, que é E. U, teta, que é T. Então fica poreuntentes. Poreuntentes. Que é esse indo. Poreuntentes. É o imperativo... que não é o mais importante é a segunda que estava lá, que é o fazei, discípulos, dá o clique aí. Ide. Mate teus ate. Mate, M, alfa, teta, ni, mate teus ate. A palavra discípulo vem dessa aí. fazer discípulos, discipular. Ide, discipulai. Nós temos que entender esse ano o que é discipular. O que é fazer discípulos. Como você pode discipular alguém? E eu quero dizer aqui bem claro, o primeiro ponto é, ir é importante, mas não é suficiente. Eu recebi uma apresentação muito interessante sobre o dinheiro. Eu até ia gastar talvez eu passe aqui num domingo. Fizeram um estudo de quantas pessoas são cristãs no mundo, a renda média disso e o dízimo que isso gera. Então, qual que é a receita que a igreja arrecada no mundo? Uns bilhões. Quanto dessa receita vai para missões? Menos de 10%. Do dinheiro que vai para missões, quanto vai para lugares em que pessoas não são cristãs? Seriam campos missionários. 10%. 90% de missões vai para sustentar escritórios e pessoas que falam de missões, mas estão aqui. Ou para campos missionários que já estão evangelizados. A maioria dos missionários brasileiros está em lugares já cristãos. Tem gente que viaja e sai de férias, geralmente pergunta para mim, pastor, vou para tal lugar. O senhor indica uma igreja? Indico. Aí eu falo assim, quer uma igreja brasileira? Se você for lá para Miami, Fort Lauderdale, região, tem mais igreja brasileira do que aqui, parece. Todo mundo está evangelizando a Flórida. Campo missionário. Eu sou um missionário na Flórida. Não quer dizer que não tem gente se convertendo. E não quer dizer que não precise realmente evangelizar. Mas assim, será que o mais importante é evangelizar a Flórida? Quantos estão indo para a Tanzânia? Quantos estão indo para o Iraque? Dos lugares em que realmente tem a janela 1040 lá, que as pessoas precisam ouvir falar de Jesus. Então, 90% do dinheiro de missões não vai para lugares que são campos missionários. Esse ID aí está complicado. E está complicado desde o começo, porque quando ele falou isso, o pessoal ficou esperando em Jerusalém. Aí teve o Pentecostes. E aí 3 mil almas se converteram de uma vez só. O que eles fizeram? Saindo, evangelizando? Não, eles ficaram em Jerusalém. Foram aumentando o número de cristãos em Jerusalém. Jerusalém tinha 100% dos cristãos do mundo inteiro. E aumentando. Ninguém saía da casinha. Essa ordem é o que Deus fez, o que sempre faz, ele aumentou a temperatura. Começou uma perseguição e o pessoal saiu correndo para não morrer. E aí o canal foi para um canto, foi o Filipe lá para Samaria, pregar o evangelho. Por todo mundo, Jerusalém, Judeia, Samaria. Ah, chegou na Samaria. Foram enviados? Não. Foram por baixo de perseguição. E começou a pregar o evangelho em Samaria, e o Espírito Santo baixou lá, teve um Pentecostes, e todo mundo se converteu, e o Filipe ficou olhando aquilo, e chegou a notícia de Jerusalém. E tem que lembrar que Jerusalém e Samaria não estavam muito bem, não. Desde o tempo de Salomão. Porque quando Salomão morreu, teve o cisma. As duas tribos do sul e as 10 tribos do norte. Só que Jerusalém ficava em Judá. E era a capital do país. E as 10 do norte se separaram e falaram, nós não vamos querer que os nossos habitantes, todos tenham que ir para Jerusalém uma vez por ano. Porque senão nós vamos perder o nosso povo. Eles vão ter que adorar a Deus no território inimigo. Então, Jeroboão falou, constrói aqui um templo, aqui um altar em Samaria. E a Samaria era a capital de Israel, o Reino do Norte. E Judá, o Reino do Sul, capital de Jerusalém. E teve aquela rivalidade. E depois os assírios destruíram o Reino do Norte e misturaram todo mundo e ficou lá o Reino do Sul segurando. Só tinha Jerusalém, mais algumas centenas de anos, até que os babilônios vieram e destruíram Jerusalém. Quando voltou o povo da Babilônia, estavam lá as pessoas da Samaria, do Reino do Norte, morando ali. E essa é a história de Esdras, Neemias. E eles vêm então reconstruir Jerusalém, e o pessoal do Norte fala, ah, também vamos junto. Ele falou, vocês não, vocês são misturados. Porque os assírios tinham uma técnica para poder destruir as pessoas que eles conquistavam. Eles remanejavam o povo. Então quando eles ganhavam um país, eles pegavam um ponto daquele país e mandavam morar no outro. Porque aí quebrava a raiz local. Então, no Reino do Norte, em Israel, misturou todo mundo. Gente, todas as nações moravam ali, não eram mais só os judeus. Por isso, quando os judeus voltaram de Babilônia, eles falaram, vocês são misturados, não são judeus mesmos. Então, não tem nada a ver. E aí, a guerra, a briga que teve lá com o Sambalate e Esdras, e Neemias, não, vocês estão misturados. E estava certo pela lei, não podia misturar mesmo. Criou uma rivalidade de samaritano com judeu. 400 anos depois, vem Jesus. E tinha a maior rivalidade. Samaritano, não. Nós somos judeus, eles são povo misturado. Nós somos raça pura. É irônico pensar, eu acho que tem a ver também com o que Deus tem na sua história, né? Que o povo judeu que fez tudo isso com o samaritano, tomou a mesma depois com os alemães. Raça pura. Então eles perseguiram. Não quiseram. E o que Jesus fez? Ele ignorou o assunto. Ele parou com a mulher samaritana e começou a conversar com ela. Ela falou, você está falando comigo por quê? Não, se eu te der água que eu tenho aqui, eu sou Messias de você também. Quando os discípulos vieram com ele, falaram, você quer que a gente mande cair fogo do céu sobre esse lugar? Vocês não estão entendendo quem são eles, não. Quando Jesus quis destruir toda a empáfia dos seus fariseus e publicanos, ele contou uma história que chama-se a parábola do bom samaritano. Ele falou, teve um samaritano que veio aqui e fez tudo que você, levita, você, sacerdote, não fez. Então prega o evangelho para samaritano. Ah, não, samaritano não. Aí o Espírito Santo empurrou o Felipe, ele foi lá, aí o Pedro foi ali, viu os samaritanos lá, falou, ok. O Ide continuou. Estava no maior Pentecostes em Samaria. Filipe era o chefão. Em Jerusalém era diácono. Em Samaria ele era apóstolo. Ele foi que começou toda aquela história. Ele tinha filhas que profetizavam. E no meio daquele bem bom, Deus fala para Filipe, sai daí. E vai para onde? Vai para o caminho do deserto. Vai para onde não tem ninguém. O Filipe tomou um ide na cabeça. Ide e fazer discípulos. Só que essa foi a vantagem do Filipe. Eu espero que seja a nossa vantagem aqui também. Ele entendeu que aquilo era um chamado de Deus para ele sair onde ele era o rei, onde ele era o dono, onde ele tinha toda a coisa, onde o Pentecostes estava acontecendo, onde estava o calor, para ir para o deserto. Então ele foi. Foi andando. E quando ele estava andando, passou uma carroça. A carroça era a BMW da época. A Mercedes. Ele a pé. E tinha lá um fulano importante, e o pessoal na liteira ali, tum, 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 carregando o cara. Aí ele foi correndo. Não é tão difícil acompanhar, né? Pelo menos duas pessoas carregando um terceiro, né? Tum, 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 tum. E ele lá, e o cara estava lendo a Bíblia. Eu fico imaginando essa coisa, porque já pensou você dentro de uma liteira, que é um pessoalzinho fazendo assim, e você assim? É, você entra dentro do avião, entra dentro do ônibus, até mesmo no táxi, e pega uma coisa para ler, já começa a ficar meio tonto, né? Eu acho que, por exemplo, aquele lá era um eunuco da rainha de Candace, lá da Etiópia. Será que você daria para ser eunuco, né? O Nelson, por exemplo, já não ia passar nesse teste. Pessoal, lê Isaías lá assim. E aí o Felipe ali. E aí, tudo bem? Olhar pela janelinha assim. Levanta o vidro. Vai me pedir dinheiro aqui. Ele veio como uma pessoa de fora, que não tinha nada a ver com aquilo. Falou, tudo bem aí? O que está lendo? Ah, estou lendo para Isaías aqui. Está entendendo? Não estou entendendo nada. Quer uma explicação? Ele estava lendo a passagem messiânica, falando que Jesus era aquele que havia de vir e queria tomar sobre si as nossas feridas e queria derramar o seu sangue. Era a mensagem de Jesus no Velho Testamento. E ele explicou tudo aquilo para aquele homem, que era a alta patente da rainha. E aí ele falou, e aí? Quer se batizar? O cara falou, posso me batizar? Tem água aqui. Não quer me batizar já? Ele falou, faça o JEP. Ele fez o JEP ali. Sai da liteira, batiza e leva o evangelho para a África. Durante séculos, e até hoje, uma igreja lá, que não é a igreja católica, cristã, que a gente conhece, que vem da herança dos cristãos que foram evangelizados em Jerusalém por Filipe. Ide e fazei discípulos. Você tem o poder de fazer discípulos onde você não imagina. Você tem o poder de mudar pessoas, de transformar histórias, alterar o futuro das pessoas. Alguns de vocês aqui têm esse futuro alterado porque algum tempo atrás alguém evangelizou. Pense nisso. E eu quero orar com vocês por causa disso hoje. Jesus está dando uma ordem. E você pode usar o seu poder criador para isso. Eu vi isso acontecer na minha vida. E hoje eu tenho benefício disso. Eu fico pensando, será que esse ciclo não tem que começar de novo? Tenho o privilégio de poder ter começado essa igreja, aqui do Butantã. E fundei junto com outros muito mais, a igreja que está na família, este ano, 38 anos atrás. Agora em fevereiro, e eu estava indo para Sumaré esse fim de semana, peguei a estrada, né? Peguei o carro do meu filho, que agora virou meu, já que ele acabou com o meu. Justo, né? Ele tinha roda com o carro pintado de preto, falei, arranca esse treco aí, bota de original. Ô pai, ficou pior, mas cala a boca, o carro é meu, agora eu faço o que eu quero com esse carro. E fui na estrada, Sumaré, o acampamento Árvore da Vida. Tinha uma reunião lá. E fui para aquela estrada e fiquei pensando, quantas vezes eu peguei essa estrada? Porque agora em fevereiro de 2018, faz 40 anos, ai meu Deus do céu, faz 40 anos que eu entrei no vestibular em São Carlos. Fevereiro de 78. E peguei aquela estrada dentro do ônibus. E durante muitos e muitos cultos, eu saía da igreja domingo à noite, e o Edu, que não é o Edu Toma, o Edu Araújo, que hoje está nos Estados Unidos, que foi pastor aqui há alguns anos, me dava carona. Eu não tinha carro. Ele tinha um Passat. Me levava até a rodoviária. Meia-noite e meia eu pegava um ônibus. A gente orava, eu pegava um ônibus. Descia na estrada, porque o último ônibus de São Carlos saía mais cedo do que entrava na rodoviária. E eu queria ficar mais tempo na igreja. Eu não queria ir embora correndo. Então eu ficava até acabar o culto. Pegava ônibus mais tarde, descia na estrada, no trevo da Federal, ia andando a pé com a minha mala para minha casa, 3 da madrugada, para ter aula às 8 no dia seguinte. O caminho mais curto para poder chegar em casa era através do cemitério. Que não era trancado naquela época. Então eu dava uma volta de 2 quilômetros, ou eu andava através do cemitério. às 4 da manhã, 3 da manhã. Fechado. Foi aí que eu aprendi o que, que crente não tem que ter medo disso, não. 18 anos. E aquele tempo foi um tempo de testar essas verdades de Deus. De entender o que era Deus. Porque sexta-feira é a mesma coisa, era pegar carona na estrada para chegar a tempo da reunião do culto de sexta-feira. Com a mala, e ainda na casa. Não tinha igreja ainda, não tinha salão. Era uma casa grande. Tinha lá a sala, a escada, e eu sentava na escada no puleiro. Botava a mala no andar de cima, ficava na escala para assistir o culto. Como a Leni fazia também, desesperadamente tentando trocar plantão para poder estar no fim de semana na igreja. As pessoas hoje dão as desculpas mais farrapadas do mundo para não ir no culto. Porque não está no coração. Está na obrigação. Mas na hora em que você começa a fazer uma coisa no ID de Deus e falar com as pessoas que você tem que falar, Deus começa a mover. Então, há 40 anos atrás, eu pensei, bom, se eu vou nesse lugar, eu vou falar de Jesus aqui nesse lugar. Vou pregar o evangelho aqui nesse lugar. Vou me posicionar como cristão nesse lugar. E um monte de milagre aconteceu. Realmente, eu não esperava aquilo. Como vocês sabem, melhor do que ninguém, né? Já falei tantas vezes aqui. As pessoas foram se convertendo. Então, hoje é muito bom ver a Márcia com a casa dela aí. Aliás, aí eu consegui os passos do pai tanto que vai fazer engenharia em São Carlos também. Conhece bem o trevo. Mas o Mário se converteu ali. Assim como Edu, Elisa, para falar aqui do Butantã, mas muitos outros que estão em outros lugares hoje, na Igreja Cristã da Família, em outros lugares, que vieram nesse tempo de falar o Evangelho. Então você prega e muda a sua história. Muda a sua história. Você encontra uma pessoa e fala de Jesus para ela e muda a história dela. Nós podemos exercitar isso este ano bastante. Ide e fazer discípulos. E não é só ir. Fazer discípulos. Mudar histórias. Vincular pessoas. O que é fazer discípulos? Vamos falar sobre isso mais tarde. Mas eu queria que hoje você pensasse na sua capacidade de ser o criador, representante de Deus na vida de alguém, de impactar a história de alguém, de mudar a história de alguém. Porque fazer, criar, é com Deus. Ele vai te dar uma criatividade para fazer coisas que você não consegue fazer, para falar com pessoas que você não consegue falar, para estar em lugares que você não conseguiria, não poderia estar. Ele vai abrir essas portas porque Ele é o Criador. E se Ele criou o mundo nada, o que Ele pode fazer com você?